Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria em muitos capões. Hoje é sábado. Sérgio, hoje é sábado, dia 11 de setembro. Rapaz, 11 de setembro, aquele dia terrível que marcou a história, né, do atentado de 11 de setembro. Bah, que aquela situação nunca mais aconteça. Mas em que pese, infelizmente, atentado daquela natureza, daquela forma, não aconteceu mais. E espero que não aconteça mais todos os dias, infelizmente, vem os assombros, né, de todas as partes. É no arrocho salarial, é no poder de aquisição, que cada vez não existe mais poder, não se consegue comprar quase nada. É o assombro do aumento da gasolina que está de novo vindo aí, parece-me, depois você já vai falar um pouco mais. E quando fala de aumento de gasolina dos combustíveis aí, reflete em tudo, né? Absolutamente em tudo. A questão da energia elétrica, que é isso, rapaz, cada vez mais alto o valor da energia. Sérgio Poleto, o que querem fazer com a gente, Sérgio? Seja bem-vindo, boa tarde. Tarde, apesar dos pesares, como diz o Vladimir Fabris, sorria! Vamos em frente. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Pois é, estão nos triturando. Estão nos moendo aos poucos, que nem diz o gaúcho. É uma situação bem complicada, né? Eu acho que nós comentávamos aqui antes de começar a gravação desse programa, sobre a realidade em que se vive hoje. Quer dizer, quando vamos no supermercado, a gente cada vez que vai no supermercado leva um susto.
Só visita o açougue, né? Muitos só estão passando, visitando o açougue, ver como é que é a carne, para não perder da memória de como é que ela é, né?
Pois é, e até fazer uma piada aqui, né? Eu, pelo menos, estou que nem aquele cachorro que fica na frente do assador de frango, que ele fica só olhando, né? E a mesma coisa quando a gente vai no açougue, tem que só olhar para a carne, porque realmente ela disparou de preço. E uma boa pergunta que a gente faz é o seguinte: mas e o produtor? O produtor recebe por esse preço, quer dizer, que ela está no supermercado, ou é o atravessador que está ganhando nas costas do produtor e nas costas do consumidor? Essa é a grande pergunta, esta é a grande dúvida que a gente faz, né? Se pergunta, na verdade, porque nós conversávamos esta semana em Porto Alegre, por exemplo, com o arroz, com o feijão e, né, enfim, a nossa cesta básica. Ela, para o produtor, tem muitos produtos aí que não mexeu de valor. E aí eu cito aqui, por exemplo, a questão de frutas. E eu conversava ontem de manhã com um produtor de uva, aqui do Monte Alegre, ele me dizia o seguinte: bom, a expectativa que a gente tem para a próxima safra agora é de que permaneça o preço da uva do ano passado ou até diminua. Então, pô, mas... E vai comprar uma garrafa de vinho ou vai comprar um litro de vinagre, por exemplo, feito de uva, para ver o que aumentou. Então, realmente, são perguntas que a gente faz e são dúvidas que fica: bom, mas até quando e até quanto nós vamos aguentar essa situação nesse país? E aí a gente se pergunta também, tá, mas e os nossos governantes? O que estão fazendo com isso? Essa semana também nós ouvimos de uma gerente de uma agência do Sicredi lá em Porto Alegre, dizendo o seguinte, que para o ano que vem a inflação ela pode chegar até 10%. Então, isso significa o quê? Que todo o produto que a gente tem, a alimentação, enfim, vai ter aumentos aí bem, né, fora do normal de novo. E aí quem recebe, quem ganha o salário mínimo? Quem ganha o piso nosso da categoria vai sobreviver como? E aí eu entraria, Bonese, um pouco também na questão das mobilizações que aconteceram esta semana. Quer dizer, a gente ouviu toda e acompanhou todas as mobilizações, quer dizer, e a gente se pergunta, Eu não sou contra a mobilização, acho que cada um tem o direito, nós vivemos num país da democracia, cada um tem o direito de fazer aquilo que bem entende, quer dizer, entre aspas, né, de fazer bem entende, eu acho que tem leis e tem normas que a gente precisa seguir. É, mas resolver o quê? Ele veio trazer esses movimentos, que benefício para as pessoas. E aí eu fico imaginando assim, bom, aquele pessoal do, e aí falando assim do agronegócio, bom, era a favor e é a favor dessas questões que a gente conversou até agora. Mas e o trabalhador? É aquele que paga a conta, o assalariado rural, o assalariado realmente, e não só os assalariados rurais, mas, e nós pelo menos especificamente falando sobre eles, o que que muda com isso? Nós cada vez continuamos pagando a conta. Essa semana também remédios que a gente pagava aí 60, 70 reais uma caixinha de remédio, eu paguei mais de 100. Né? Então, são coisas que a gente se pergunta, bom, até quando vamos se manter assim? Daqui a, eu dizia no programa passado que essa semana que nós estamos chegando ao final, nós passaríamos por uma situação complicada e que era um barril de pólvora o Brasil. Né? E a gente passou por riscos, né? Passou por situações complicadas. Né? Ameaça de golpe, outros dizendo que não, enfim, cada um tem a sua opinião. E nós aqui também não vamos omitir opinião tanto para um lado quanto do outro, né? Mas só estamos comentando aqui da situação da forma que a gente vê. Quer dizer, para o trabalhador, realmente, situação complicada. Eu conversava também essa semana com produtores, dizendo o seguinte, bom, um saco de adubo que se botava no pareiral, nas pareiras, se botava nas frutas aí, em torno de 210, 220 reais, coisa que no ano passado, nessa época, se pagava 70, 80 reais. Então isso não tem um freio, não precisa alguém dar uma freada nesse negócio aí, quer dizer, são reflexões que a gente deixa para pensar também.
É verdade. Você falava do remédio, né? Essa semana também estive na farmácia para comprar fraldas para minha pequena, e aí tinha uma promoção assim, um pacotão de R$ 79,00, se não me engano, a R$ 54,00. Porém, para receber o desconto de R$ 54,00, tinha que comprar dois pacotes. Mas quem é que tem R$ 108,00 para dar em fralda numa tacada só, Sérgio? Por favor.
É uma forma, às vezes, que eles fazem também para poder vender, né? Eu acho que hoje tu vê promoção de todo tipo.
Continua até na promoção, né?
Sim. Mas daqui a pouco jogam o preço lá em cima e depois fazem a promoção e acabam vendendo quase pelo mesmo preço, né? E isso que a gente fala também, né? E estava falando antes da questão do supermercado. Por exemplo, a gente vai no supermercado hoje com R$ 100, o que que tu compra?
Não.
Nada.
Quase nada.
Né? E no açougue é aquilo que nós falávamos antes, né? Então é situação bem complicada e a gente não vê assim muita expectativa, esperamos que hoje, ontem, a ministra da Agricultura, o Bolsonaro também esteja, deve ter hoje de manhã, né? Era para as 11 horas da manhã, o Bolsonaro está passando para a Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul também, esperamos que traga alguma novidade, algum apoio, alguma, né, injeção de ânimo, pelo menos aí, para principalmente para os agricultores familiares, para o meio rural aí, porque hoje se olha muito o agronegócio. O agro é do grande, é daquele que produz milhões de sacos de soja, de milho, de trigo, enfim, mas o pequeno a tendência é desaparecer. Nós na nossa região aqui, município de Vacaria e Muitos Capões, até um pouco tempo atrás, aí nas comunidades do interior, tínhamos comunidades aí com mais de 100 famílias. Hoje tem 4, 5 famílias, quer dizer, terminou as comunidades do interior. E com a pandemia ficou pior ainda. Então, quem sabe ele traga aí alguma notícia boa para o meio rural.
É verdade, Sérgio. O que todos nós queremos, né? Que, independente da situação, que o governo, seja quem for, governe para a totalidade, né? E não só para algumas partes, né? Tem que ser um governo igualitário, porque daí todo mundo fica feliz. Se só uma parte fica feliz, há injustiça, penso eu, né? Mas vamos em frente, né?
E eu acho que assim, né, olhando principalmente as classes menos favorecidas, né, Bonese, eu acho que quem governa hoje, tanto a nível nacional como estadual e municipal também, precisa olhar principalmente as pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que têm necessidade, muitas vezes, de um lar, de alimentação, principalmente de auxílios, né? Eu estava em Porto Alegre essa semana e ao redor ali da rodoviária, daqueles viadutos que tem ali, a gente vê cada dia que passa, cada semana que passa, aumentando pessoas que dormem, que estão morando embaixo desses viadutos. E é triste ver porque tem famílias, tem o pai, tem a mãe, tem os filhos ali instalados ali. Eu chegava na terça-feira de noite em Porto Alegre com toda aquela chuva e o pessoal com o colchão, com algumas cobertas, dormindo na chuva, molhados. Então, isso deixa a gente revoltado. Eu pelo menos, me sinto revoltado porque assim, ó. Ah, mas estão resolvendo a situação do país, mas resolvendo de que jeito quando tu vê esse tipo de coisa, né? Pessoas deitadas lá no chão, na calçada, passando fome, passando necessidade. Eu acho que só daria para dizer que o país está melhorando a partir do momento que tu não vê mais esse tipo de situação.
Verdade. Vamos torcer que aconteça isso, né, o mais breve possível e que o governo governe, literalmente.
E a gente vai entrar agora, tem gente até dizendo que a partir do 7 de setembro já iniciou as eleições, né, no país. Então, assim, que realmente a gente possa fazer uma reflexão e a gente pensar em quem realmente votar, né? Porque a gente precisa ver, não só ir na onda, porque o cara é bonito, porque o cara faz um bom discurso, porque o cara faz isso, faz aquilo. Mas que a pessoa tenha projeto, né? Tenha um plano de governo, apresente soluções, que tenha um currículo, né? Quer dizer, que fez alguma coisa para o Brasil, para o país, enfim. Apesar que são poucos os nomes, né? Eu acho que hoje, se fosse hoje para escolher um nome, seria difícil. Mas a gente precisa realmente dar uma parada e uma pensada. Quer dizer, quem é que vai... Isso que nós estávamos conversando antes de iniciar o programa também. Qual é o nome que vai salvar o país? Qual é o nome do futuro presidente que vai dizer o seguinte, não, esse cara vai tirar o Brasil dessa situação? Inflação subindo, taxa Selic subindo, esse descontrole todo aí da desvalorização do real, né? Porque se nós comparar com o dólar, né, nós perdemos um monte. É por isso que existe o aumento do preço do combustível. Tem gente falando que vai aumentar agora essa semana de novo, semana que vem. Então, realmente que venha pessoas aí iluminadas por Deus e que possa realmente tirar essa situação do país. Porque nós vimos há poucos dias aí pessoal na fila comprando osso para comer. Daqui a pouco nós vamos ver gente saqueando supermercado, caminhões aí para poder sobreviver. Essa eu acho que se não mudar, é o caminho que nós vamos ver e o que nós vamos estar vendo a curto prazo.
Isso é uma questão de não ser uma previsão apocalíptica, não, mas é o que está se desenhando, né? As pessoas sem dinheiro, sem nenhum tipo de condição de compra, sem crédito, sem nada. Aí vai para o extremo, né, Sérgio?
E não
é o que a gente quer.
Não, claro, claro que a gente não quer isso, né? Longe disso. Mas é aquilo que a gente falava também, quer dizer, a família, o pai, a mãe, que muitas vezes não tem o emprego, e isso é um outro problema que a gente está vendo o número do desemprego crescendo, né? Nós estamos aí com quase 19 milhões de desempregados no Brasil, tem mais de 20 milhões desalentados, que é aqueles que já não têm mais vontade de trabalhar e, quer dizer, não está nem mais aí com o emprego, que já cansou de procurar emprego. Aí imagina o pai e a mãe desempregado e os filhos pedindo comida, e aí tu não tem o que dar de comida, quer dizer, tu vai fazer o quê? Ou vai roubar, né? Ou vai dar um jeito, quer dizer, vai saquear, vai fazer isso. Claro que a gente não quer isso, jamais, acho que a gente nem imagina, mas vai passar daqui a pouco, para aqueles países que a gente tem visto aí na televisão, os caras mostrando que entram, quebram tudo, levam tudo para sobreviver, pelo menos para dar para os filhos, né? Lamentavelmente, a gente diz o seguinte: daqui a pouco nós vamos caminhar aí para um país desses.
Que Deus nos livre desta situação. Bom, vamos fazer o seguinte: atualizar os comerciais. Seguidinho, quero dar uma pincelada também sobre o guia de parceiros, que chegou uma nova remessa, tem novidade aí. Também vamos chamar aqui os participantes da próxima reunião da terça-feira que vem. É um instante só e já voltamos.